Doutor Haroldo, deixa eu entrar em outro assunto agora, que interessa muito aqui aos pequenos municípios, aos municípios brasileiros em geral, à população brasileira, que é a questão das eleições municipais. Eu observei e acompanhei que a Confederação Nacional do Município chegou a propor o adiamento das eleições, ou seja, fazer eleições no ano que vem. Seria o melhor caminho para o país, porque a gente está vendo que a curva da pandemia, da Covid, está cada vez mais crescente.
Primeiro, a população brasileira precisa compreender que o custo de uma eleição no Brasil não é isso que é divulgado. Não é 3 bilhões de reais. É de 3,5 a 4,5 bilhões de dólares. E alguém pode estar perguntando nesse momento, mas é bancado por dinheiro público. Aonde está o dinheiro público? Existe dinheiro público? Não existe. O dinheiro é da iniciativa produtiva brasileira. 34% do que é produzido no Brasil vira dinheiro público. 34%. Então, quem paga esta conta é a sociedade. Não é o dinheiro público. É a sociedade brasileira que paga o preço do custo de uma eleição. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. O que é que nós estávamos pedindo? A suspensão das eleições neste ano no Brasil. Nós entendemos que não há, o Brasil não vai reunir as condições sanitárias necessárias para a realização de um pleito. Quando o Brasil vai reunir isto? Nós entendemos, respeitando todas as posições, nós entendemos que isso só seria possível quando tivermos uma vacina à disposição e a população imunizada. Aí nós iríamos fazer uma eleição municipal com tranquilidade, protegendo a democracia. Muitos candidatos com idade avançada ou com alguma morbidade não vão participar do pleito. Eu já conversei com presidentes estaduais de partidos que tinham construído candidaturas em algumas regiões. Um deles me falou que a esposa do futuro candidato ligou para ele dizendo: olha, nós fizemos uma reunião com a família, os filhos, as noras, os genros, e você nos perdoa. Nós não vamos liberar ele para sair candidato. Então, isso está ferindo a democracia brasileira. A igualdade, o direito de oportunidade para todos. Nós temos 1.313 prefeitos no Brasil com idade superior a 60 anos e 1.040 deles com direito a concorrer à reeleição. Será que eles vão querer concorrer no meio desta situação de calamidade pública? Eu imagino que muitos não vão. Quantos mil vereadores vão deixar pessoas que gostariam de emprestar o seu nome à comunidade, vão deixar de concorrer por conta disso? Quantos eleitores vão deixar de participar do dia da votação, não vão deixar de votar? Olha só, outro dia saiu um debate em Porto Alegre com as pessoas, com parte das pessoas que trabalharam como mesários na eleição passada. Eles não estão querendo trabalhar. Eles não vão concordar. Nós vamos
ter. Eles estão com medo.
Recurso suficiente para colocar equipamento de proteção individual para os trabalhadores em saúde. Nós vamos ter recurso para colocar equipamento de proteção individual para os mesários no dia da eleição? Eu acredito que não. Então, com toda esta situação, é que nós estávamos entendendo, né, por conta da despesa, do investimento que se faz numa eleição, por conta da pandemia, da dificuldade sanitária, nós estávamos entendendo, estamos entendendo que o melhor seria a suspensão da eleição, pelo menos neste ano. Nós fizemos reunião com o Congresso Nacional, nós fizemos reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e os presidentes das entidades estaduais participaram desses encontros. O que é que foi dito? Que Se determinado estado, lá em novembro, estiver com a situação muito grave, a gente suspende a eleição naquele estado. Ora, não preocupa só o estado que tiver com uma situação grave naquele momento. Preocupa o estado que, porventura, tenha controlado o vírus, a disseminação do vírus, e que a eleição pode causar a retomada desse processo. A eleição pode ser a causadora de um possível segundo, de uma possível segunda, terceira onda. Então, quer dizer que o estado de Pernambuco, vamos imaginar, que o estado de Pernambuco, lá em novembro, a situação esteja normal, tranquila, o comércio reabrindo, a retomada das atividades econômicas, e a gente parta para uma campanha política, né? Como é que faz campanha política no Brasil? Corpo a corpo, olho no olho, visita de casa em casa.
Exato.
É assim que funciona. Né? Será que esta campanha, não é só o dia da eleição, é o período de campanha, será que esta campanha, sim, este período estendido agora e o dia da eleição não vai provocar, né, um agravamento da situação que, porventura, estiver controlada? Quem garante isso para nós? E quem vai se responsabilizar por isso? Isso precisa ser trabalhado e definido.
A gente sabe que essa eleição, ela vai ser atípica, ela vai se dar numa situação de crise terrível na saúde. Eu gostaria de saber o seguinte, vocês ainda têm expectativa de sensibilizar o TSE, o governo, as instituições envolvidas nessa eleição, a adiar essa eleição, ou esse adiamento da eleição ele não é possível, porque ele fica discutindo, não, nós não queremos prorrogação de mandatos, não queremos prorrogar mandato de prefeito nem de vereador. Não é mais em razão disso, não?
Magno, imagina, tem gente defendendo que a gente tem condições de realizar uma eleição pelas redes sociais. Eu estou aqui na capital e estou com dificuldade de internet. Isso. Mais de 1.000 municípios do Brasil não têm internet. E outros tantos, o sinal é muito ruim. Eu estou na capital aqui com dificuldade. Isso que é o...
Isso.
Isso que o... A minha rede aqui é para ser de qualidade. Né? Imagina no interior do interior do Brasil, como é que isso vai funcionar. Né? Agora, no encontro que nós tivemos com o ministro Barroso, ele nos colocou o seguinte, que no final de agosto, início de setembro, ele não teria dificuldade nenhuma em fazer uma reavaliação desse processo. E que se precisasse mudar, ele não teria dificuldade nenhuma em reconhecer e teria a humildade suficiente para fazer as modificações necessárias. Então, vai depender muito do que vai acontecer nas próximas semanas.
Será que eles estão esperando? Será que eles estão esperando para morrer 200 mil pessoas? Porque já morreram 100 mil, quase 100 mil já.
Magno, tomara que a situação esteja controlada, que esteja tudo normal, que a gente esteja com essa pandemia controlada no Brasil. Tudo que nós queremos é isso. Os indicadores estão mostrando para a gente que não, que nós vamos estar convivendo mais ou menos com essa mesma situação que estamos convivendo hoje, lá no mês de novembro. Então, precisa sim fazer uma... reavaliar esta decisão aí do Congresso Nacional e do Tribunal Superior Eleitoral. E é isso que nós estamos fazendo.
Mas só essa segunda parte da minha questão que eu levantei para o senhor agora. É uma questão de preconceito em relação à prorrogação do mandato?
A Confederação, eu tenho evitado falar nisso por conta de quê? Mas eu preciso falar. A gente evita, mas precisa falar. Né? Por quê? Estão entendendo que nós estamos nos aproveitando de um momento de pandemia para prorrogar mandato de prefeito. Então, o primeiro ponto, que não é real, não é verdade. Que a Confederação Nacional, ela sempre defendeu a unificação das eleições. por conta do custo. A cada 2 anos, nós temos uma eleição no Brasil. Então, a gente trabalha 1 ano política pública e no outro ano já corre para trabalhar política partidária. O custo para a população brasileira é muito alto. Nós temos milhares e milhares de obras paralisadas no Brasil. Por quê? Porque os nossos orçamentos não são alinhados. Os municípios votaram os seus planos plurianuais, que é o plano que projeta os 4 próximos anos. Os municípios votaram nas câmaras municipais este plano lá em 2017. Os estados e a União votou os seus planos plurianuais agora em 2019. Então, os nossos orçamentos não se convergem, não é unificada. Então, nós sempre defendemos e vamos continuar defendendo para o bem do Brasil, para o bem dos brasileiros, a unificação das eleições. Neste momento, nós defendemos a suspensão das eleições porque nós entendemos que o Brasil não oferecerá nem em outubro, nem em novembro, nem em dezembro, situação favorável, sanitária, adequada para a realização de um pleito político como este. 147 milhões de eleitores. Sabe quantos candidatos participam de um pleito eleitoral municipal? 500 mil candidatos. Se cada um deles trabalhar com 10 cabos eleitorais, nós teremos, no mínimo, 5 milhões de pessoas trabalhando todos os dias na campanha política, em contato com a população. É razoável isso, num momento como este? Claro que não. Isso não tem a mínima possibilidade de dar certo. Isso vai prejudicar a saúde da população brasileira. E o que a gente está defendendo é a saúde da nossa população. E estamos sendo, em determinados momentos, mal compreendidos. Eu tenho falado para vários meios de comunicação do Brasil todo, né, em rádios, jornais e televisão, e muitas vezes eu vejo lá a coluna de um jornalista não aceitando nada do que a gente está argumentando. Não tem problema de não aceitar. Né? Este é o nosso entendimento, essa é a nossa visão e nós vamos continuar defendendo a saúde da população brasileira.
Doutor Gladimir Haroldo, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, nós agradecemos a sua participação.
Magno, obrigado pela oportunidade.